O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Por isso, queridos, todos nós precisamos nos preparar melhor com o evangelho. Por quê? Porque o mundo depende de nós. É nossa responsabilidade e de mais ninguém.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, @PazSantarémBA.
Graça e paz, boa noite. Sentem-se, por favor. Queremos começar o nosso assunto sobre evangelismo. Só deixando claro para todos, eu tenho este pequeno manual, e este manual, ele é específico para as pessoas que precisam de textos, versículos em ordem para evangelizar as pessoas. Eu tenho aqui 7 mensagens neste pequeno manual, exatamente para as pessoas fazer um evangelismo de qualidade. Queridos, em todas as igrejas que eu passo, eu vejo uma dificuldade na vida das pessoas. Qual é? De falar assuntos no evangelismo que tenha começo, meio e fim. Então as pessoas puxam qualquer conversa e às vezes qualquer versículo que não está casado com o que a pessoa quer falar, e às vezes isso fica mais difícil da pessoa compreender. Então, por isto, eu preparei aqui 7 pequenas mensagens para as pessoas estudarem esta mensagem, passar para a sua mente e depois você ter facilidade para falar sem precisar usar o manual, só para te capacitar, tá bom? Então aqui tem coisas preciosas. Nós ganhamos 3 terça-feira, começando de hoje, vamos ter na próxima e na próxima. Então 3 terça-feira, começando de hoje, nós vamos falar esses assuntos que estão aqui no manual. Hoje eu vou falar a primeira mensagem que está aqui no manual. E na próxima terça eu vou pregar a segunda mensagem que está aqui no manual. E na outra terça eu vou dar uma joia preciosa para você, na final da terceira terça-feira. Aonde você vai encontrar isso aqui a preço de banana estragada? Ali, na lojinha ali atrás, tá bom? Está lá esses manuais. Eu dei os direitos para a igreja, então eles não são meus. As vendas desse manual é para a igreja, tá bom? Então, você pode pensar, não, eu não vou dar R$10 para esse cara. Dei para a igreja, não precisa dar para mim, tá bom? Então está já à sua disposição ali. Na nossa palavra, vamos continuar o que o pastor Luciano começou na terça-feira passada. Tem uma folhinha aí no bolsão da sua cadeira, na sua frente. e tem três tarefinhas básicas lá para você preencher. Isto, claro, vai ajudar você a ficar com algo na sua vida. A primeira tarefinha lá. Número um, só o Evangelho. E aí você vai completar na medida que você vai ouvir. Dois, para estabelecer um GE, precisa o quê? Três, segundo Atos 18, 19 e 23, por onde o discipulado se estendeu. Ok? Então, muito fácil, vai estar à sua disposição aí também. Muito bem. Eu quero pedir a compreensão de vocês, porque o tempo é pequenininho e o que eu preciso falar com vocês é um pouco volumoso. Eu quero falar, então, a primeira mensagem que está no manual, que é o milagre de um GE. O milagre de um GE. Preste atenção nesse tema. O milagre de um GE. Queridos, é muito claro para nós o seguinte. Você pode dizer, em fé, mês tal, eu vou multiplicar as minhas células em tantas. E assim por diante. Podem ser palavras de fé. Mas, se no seu distrito as pessoas não estão praticando os GES, não tem como novas pessoas chegarem na sua rede, no seu distrito, na sua área. Porque uma vez que nós temos GES funcionando, nós temos a garantia e a certeza que vai ter conversões. Se tem conversões, certamente vai ter multiplicação. Mas não tendo GES, você pode falar a palavra de fé que você quiser falar. E em qualquer igreja que a gente chegar, se essa igreja não tem um plano de evangelismo, e eles dizem que querem multiplicar, eles dizem que querem começar um novo culto no mês tal, mas se eles não praticam o evangelismo, é conversa fiada. Cadê as pessoas? Então, a prática dos GES é a garantia que vamos ter conversões. E uma vez que temos conversões, nós vamos ter o quê? Uma vez que nós temos GES, nós temos a certeza que vamos ter o quê? Conversões. E uma vez que tem as conversões acontecendo, é a garantia que nós vamos ter o quê? Multiplicação. Então vamos lá. Você vai precisar botar na sua cabecinha isso. Uma vez que estamos praticando os GES, é uma garantia que nós vamos ter o quê? Conversões. Eu queria que vocês falassem bem alto, tá? Eu creio que se você ainda não lanchou nada antes de vir para cá, você deve jantar alguma coisa quando chegar, tá bom? Então vamos lá, recomeçar tudo de novo. E aí vai sobrar para vocês que eu vou terminar 10 horas, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que nós temos GES, uma vez que, que a igreja está praticando GES, grupos de evangelismo, nós temos a garantia que nós vamos ter o quê? Conversões. E uma vez que nós estamos tendo conversões, é a garantia que nós vamos ter o quê? Multiplicações. Mas se estamos devagar nesta área dos contatos com as pessoas não evangélicas, é a certeza de que não vamos ter conversões. E não tendo conversões, não tem multiplicações. Muito bem, o milagre de um GE. O que é um GE? É um grupo de evangelismo, é um grupo gerado a fim de pregar o evangelho, a fim de compartilhar o evangelho. Esse grupo pode ser de uma pessoa comigo, mas de repente isto está em uma casa, no meio das pessoas, em uma família. Então, este grupo, ele pode se estender para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim sucessivamente, de pessoas que juntas vão me ouvir eu explicar para elas, não pregar, mas explicar para elas por que elas necessitam de Jesus. Olha aí. Por que elas necessitam de Jesus? Muito bem. Então, os GEs, preste atenção, os GEs são os contatos da igreja que saiu de dentro do prédio lá para o meio da cidade onde as pessoas estão morando. Vamos dizer que esse tanto de pessoas aqui nós temos 50 GEs, significa que nós estamos aqui entre as quatro paredes, mas nós temos contato pela cidade com 50 grupinhos de pessoas que nós estamos começando a chegar com eles, a conversar com eles, até o ponto de nós ministrarmos a palavra de uma forma rápida e clara. Muito bem, então nós precisamos pregar o evangelho. Por que precisamos pregar o evangelho? Mas a nível de GE é algo assim, diferente. Não é a pregação aqui do púlpito, é compartilhar com as pessoas assuntos que estão aqui. E no, na última terça-feira eu vou te dar uma joia preciosa que é o espaço 1, 2, 3, 4. Você leva a pessoa para o trevo e ela decide se vai para cá ou você vai para cá. Ok? Então vamos lá. Por que devemos compartilhar o evangelho? Porque só o evangelho convence as pessoas. Só o evangelho, só a palavra de Deus é capaz de convencer as pessoas. Só o evangelho é capaz de mudar a vida do pior pecador. Só o evangelho de Jesus Cristo salva as pessoas. E olhe mais, esta é a responsabilidade da igreja. Escute isto, irmãos. Isto é a responsabilidade da igreja de Jesus Cristo, de ninguém mais. É a igreja de Jesus Cristo que tem, queridos, a palavra que muda o mundo. Só a igreja está autorizada, só a igreja deve estar preparada para pregar o evangelho, anunciar o mundo podre, que há saída, que há solução, e que a solução está em Cristo Jesus. É responsabilidade da igreja. E veja bem, de ninguém mais. E de ninguém mais, é só da igreja. A responsabilidade só da igreja. Se a igreja falhar, o mundo apodrece com mais velocidade. Se a igreja atrasar o processo, o mundo apodrece com mais velocidade. Então, queridos, divulgar o evangelho é algo poderoso, é um privilégio enorme que Deus nos deu. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho. Escute agora. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? Se alguém te perguntar o que é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Por isso, queridos, todos nós precisamos nos preparar melhor com o Evangelho. Por quê? Porque o mundo depende de nós. É nossa responsabilidade e de mais ninguém. Amém? Como estabelecer um GE? O que eu vou falar é muito prático. Como estabelecer um GE? Meu tema é o milagre de um GE. Eu quero te mostrar na Bíblia um milagre de um GE na Bíblia. Atos capítulo 18, leia comigo. Atos capítulo 18, versículo de 1 a 4. GE está na minha Bíblia aqui, irmãos. GE está na minha Bíblia. Atos 18, de 1 a 4. Eu vou ler. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Primeira dica. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Versículo 3. O posto que era do mesmo ofício passou a morar com ele, e ali trabalhavam, pois a profissão deles era de fazer tendas. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, como estabelecer GE? O GE traque quatro pontos. Quatro pontos muito claros aqui nestes quatro versículos que lemos. Como estabelecer? Primeiro, versículo 2. Lá encontrou. O texto está dizendo que Paulo, ele sai de Atenas, capital da Grécia, e vai para Corinto. Eu já tive o privilégio de ir também lá, deste lugar para Corinto de ônibus, mais ou menos 2 horas. Então, chegando lá em Corinto, Paulo encontrou um casal, dando bobeira, triste. Eles tiveram que sair com urgência de Roma. Havia um decreto que todo judeu tinha que se retirar de Roma. Então, Priscila e Áquila, eles saíram de lá e foram para a Grécia. E agora eles foram para Corinto para tentar achar alguma coisa para viver. E por lá, dando bobeira, passa um homem chamado apóstolo Paulo. E achou o casal de bobeira. O texto fala, lá em Corinto encontrou. Primeiro ponto para se estabelecer um GE. Você já manjou qual que é? Encontrar alguém. Paulo encontrou Priscila e Áquila, que não eram cristãos. Não tinham nada a ver com Deus, esse casal. Primeiro ponto, encontrar alguém. E se todos nós estamos com nossas pernas boas, nós nos movimentamos durante a semana para muitos lugares. Isso significa que, nessa nossa movimentação, é possível encontrar com alguém. Sim ou não? Sim. Agora, o que nós precisamos ser? Nós precisamos agora a ficar atento e, como diz a Bíblia, não perder oportunidade. Qualquer pessoa que olhar para a gente e que a gente esteja com esse tempo e a pessoa, de repente, dá um sorrisinho para a gente, ela nunca viu e nós nunca vimos ela, isso está dizendo que nós temos a oportunidade de nos aproximar. Como se aproximar? Muitas maneiras. De repente, se você está perto de um local que vende café, convida para tomar um café. Se você está em uma lanchonete, fala para ela, você já conhece o Guaraná Jesus? E vai lá e oferece para ela, paga para ela e conversa legal. Ou seja, eu gosto primeiramente de ganhar a pessoa para mim. Eu gosto primeiramente de ganhar a confiança da pessoa. Não falo nada de igreja, o que eu sou, o que eu não sou, se eu sou terrorista ou não sou e tal. Não falo nada. Eu só estou aqui preparando o terreno para quando a pessoa sentir ou quando eu sentir que tenho confiança, eu vou começar a abordar o que eu preciso abordar. Então, primeiro ponto, encontrar alguém. Qual é o primeiro ponto? Muito bem. Olha agora o que aconteceu no final do versículo 2. Atos 18, no final do versículo 2. Paulo aproximou-se deles. Primeiro ponto, qual que é? Encontrar alguém. Olha o Paulo e o Gé dele. Se aproximou mais do casal. Aumentou a conversa, o relacionamento aumentou. Paulo, agora, depois do primeiro contato, se aproxima mais do casal. Qual é o segundo passo? Se aproximar da pessoa. Se a gente tem oportunidade de pagar alguma coisinha para a pessoa comer, rapaz, isso é fatal. Sabe por quê? Porque a pessoa sai de lá admirada. Eu estou falando das nossas andanças na rua, na cidade, na feira, no comércio. Aonde alguém der bobeira para a gente. Queridos, quando a gente consegue pagar alguma coisinha para a pessoa e conversa muito, conversa agradável com a pessoa vai sair de lá dizendo o seguinte, rapaz, o mundo está tão ruim, mas ainda a gente encontra pessoas boas. Ou seja, você conseguiu dar o laço. Ah, ganhei crédito com ela. Agora, eu preciso achar o jeitinho de conversar com ela. Versículo 3, irmãos. Vamos lá rápido. O posto que era do mesmo ofício passou a morar com eles. Paulo fazia tendas, o Áquila fazia tendas. E olha só, o apóstolo Paulo já não tinha onde morar. Disse, rapaz, já que a gente está meio que sem teto, vamos se juntar aí, alugar um trocinho aí para a gente, tá, pá. E o Paulo tinha muito, muito espiritual para enfiar no cara. Nós vamos acompanhar isso daqui um pouquinho. Então, terceiro ponto para se estabelecer um GE. Qual é o primeiro ponto? Qual o segundo ponto? Se aproximar da pessoa. E o terceiro ponto, sabe qual é? Aprofundar o relacionamento. Não é chamar a pessoa para morar na sua casa, mas isso fala de aproximar, ou seja, aprofundar o relacionamento. Ponto 3, aprofundar o relacionamento. Ponto 3, aprofundar o relacionamento. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, para aquela região, ainda é sábado, que é o dia principal para eles cultuarem a Deus. Então, no sábado, o apóstolo Paulo ia pregar nas sinagogas assuntos profundos e, olha isso, levava quem para ouvir ele pregar lá na sinagoga? Levava o casal, Priscila e Áquila. Então, o casal agora vai ouvindo assuntos fortes e vai aprendendo e vai aprendendo. Então, o quarto ponto é levar para a igreja. Primeiro é encontrar alguém. Segundo é se aproximar da pessoa. O terceiro é aprofundar o relacionamento. E o quarto é levar para a igreja no domingo ou na quarta, na cela. Fique muito bem à vontade. Então, o apóstolo Paulo, no sábado, ia pregar e levava o casal. O que será que aconteceu com o casal? Meu Deus, vai começar agora. O que será que aconteceu com o casal? Atos 18, 18, escute só. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, e levando em sua companhia quem? Levando em sua companhia quem, irmãos? Priscila e Áquila. O Paulo fala mais no nome da esposa do que do marido. Isso significa que quem tinha ministério era esposa. O Áquila era o motorista e o marido da Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomaram voto. Então, escute só. Paulo viaja para sua obra missionária. Quem que ele leva? O casal. Opa! Ele leva o casal em sua companhia. Isso fala de um discipulado prático. Fazendo esse discipulado na prática, ensinando a pessoa ao vivo. Eu chamo isso de discipulado multiplicador. O que é um discipulado multiplicador? É aquele que eu vou discipular alguém com o fim de me multiplicar nesta pessoa, de que daqui um pouco ela vai para a linha de frente comigo ou com outros. O apóstolo Paulo estava levando consigo para a sua viagem missionária. O apóstolo Paulo estava levando consigo em sua viagem missionária, onde ele pregava a palavra. Havia tempo e disponibilidade para o casal. Este também era o modelo de discipulado de Jesus. Você percebe que o discipulado do apóstolo Paulo, a maioria deles era dentro da cadeia e também fora da prisão. E a maioria dos pastores que Paulo formou foi levando eles para as missões, foi levando ele para os eventos. E assim eles aprendiam mais rápido, porque ouviu diretamente o Paulo pregando a palavra de Deus. Então, este também era o modelo de Jesus. Jesus escolheu 12 e botou eles para trabalharem no campo. Jesus não deixou ninguém no seu ninho da vida. Jesus não deixou ninguém dos seus discípulos na mesmice. Ele levava para os seus trabalhos, para eles verem e aprenderem e depois assumirem. Este também é o discipulado da águia. O que tem a águia com Paulo e com Jesus? A águia, ela também discipula. E ela nos ensina muitas lições. O discipulado da águia é bem focado. Ela faz o seu ninho com 3 camadas. A primeira camada do fundo do ninho da águia é confeccionado com espinhos. A segunda camada do ninho da águia é confeccionado com gravetos. A última camada de cima do ninho da águia é confeccionado com plumas. Por que plumas? Porque depois que os ovos estão lá, eles vão quebrar e vai sair de dentro do ovo aquele ser peladíssimo, muito magrelinho, transparente, que você vê as vísceras lá dentro. Então, eles precisam, neste primeiro momento, de um ambiente de plumagem para nada ficar desconfortável, para nada ferir o corpinho dos filhotes da águia. E eles vão crescendo, quando o corpo do filhotinho da águia é coberto de penas, ela se invoca, mete as unhas e o bico e joga fora para o vento levar toda a plumagem. Seus filhos já estão cheio de penas, os seus filhos já estão cobertos de penas, então chegou o tempo de moleza, de plumagem, de estufado igual esta cadeira, acabou moleza. E agora eles passam para o segundo estágio, os filhos da águia. Qual é o segundo estágio? Ele sai da plumagem e agora começa a pisar nos gravetos. Ou seja, a águia está dizendo para os seus filhotes, acabou o desconforto. Ou seja, acabou o conforto. Estou me enrolando? Não tem mais conforto. E eles começam a andar no ninho e começam a pisar em falso, começam a reclamar, essa mamãe é muito mal, essa mamãe é ruim e tal, e está complicado. A águia está dizendo, é o segundo nível, molecada. E aí, eles agora estão bem forte, já começam a abrir a asa, se exercitando sem querer voar, mas eles começaram a se exercitar. A águia se invoca, mete as unhas, os bicos, tira todo o graveto. Você percebe que o ninho está ficando feio. Agora tem só espinhos. Mas os filhotes da águia já estão dizendo que daqui um pouquinho eles já vão. Aí fica desconforto, muito desconfortado, porque eles pisam e dá no espinho. Ô coisa ruim. A águia está dizendo, está na hora de cada um pegar o beco. Está na hora de cada um se virar. Queridos, discipulado sério é assim. Discipulado sério que funciona é assim. Não tem muito aquele negócio de passar gel, meu amor, nada vai te mexer contigo, tá, pintão vagabundo? Fica aí. O tempo vai passando. Começa a diabetes espiritual no pintão, porque não se movimenta. Jesus escolheu 12 e disse, vem comigo. Queridos, Israel não tem terra plana quase. É assim, ó. E todo dia, o dia inteiro, e até a noite, andando, suado, O calor de lá é terrível, terrível. E os caras andando, ninguém no ninho. Todos se movimentando, andando. Discipulado, sério, não deixa o pintão e a pintona no ninho. Olha para o seu vizinho e diga, se liga aí, rapaz. O apóstolo Paulo continua levando o seu GE ao crescimento. Vou repetir. O apóstolo Paulo continua levando o seu GE ao crescimento. Atos 18, 19 a 23. Escute só. E chegando a Éfeso, deixou ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia e, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, confirmando todos os discípulos. O que aconteceu? Aquele casal que não sabia de nada sobre Deus, que estava de bobeira, preocupado com a vida, uma vez que Paulo encontrou eles, já explicou o evangelho, eles já convertem e agora eles estão andando por esses lugares já em treinamento apostólico. O que é o treinamento apostólico? É aquele que o apóstolo faz para os discípulos verem. O apóstolo faz, os discípulos vê, depois o apóstolo dá uma ré e os discípulos avançam. Esse é o treinamento apostólico que ensina como fazer. Nós, liderança, temos alguns pecados. Quais? Muitas vezes nós só mandamos o povo fazer, mas a gente não ensina. E quem faz, eu observo isso, quem faz para mim é um baita de um guerreiro, é uma baita de uma guerreira. Vamos em frente. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele leva o seu casal para um discipulado sério. E Paulo vai pregar muitas vezes, isso significa que o casal vai estar junto, escutando na prática, aprendendo mais rápido na prática. O que você acha que aconteceu com eles, com o casal? Priscila e Áquila agora começam a assumir o ministério. Eu falei para você que o tema desta palavra é o milagre de um GE. O casal era nada, e olha agora o que acontece, debaixo do acompanhamento de Paulo. Veja o que aconteceu com o casal, 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor, muitos vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Você percebe? Agora eles voltaram, Priscila e Áquila, muito animados, com entendimento da palavra, compreendendo o que é o reino de Deus, disse, eu quero cooperar, eu ajudo, e transformou a casa deles em uma igreja. Ou seja, Priscila e Áquila agora são líderes de células. Priscila e Áquila são líderes de célula. são discípulos do apóstolo Paulo. Eles agora começam a trabalhar especificamente com pessoas. Aquele casal que era nada, eles começam agora a cuidar de pessoas. Eles começam agora a pastorear gente. Eles começam agora a exercer o ministério de fato e de verdade. Isto é o que o Senhor Deus quer para todos nós. Que todos nós possamos estar envolvidos com o ministério. O casal se envolveu tanto na obra de Deus que chegaram a arriscar a vida deles. Veja isso comigo em Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4. Escute só. Saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, disse o apóstolo Paulo. E isto lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Queridos, olhe o nível de comprometimento e lealdade deste casal com o apóstolo Paulo. Está escrito aqui, o Paulo disse, que eles arriscaram a própria vida deles. Pelo Paulo, ou seja, abrindo outras portas em lugares perigosos para levar o Paulo lá para pregar. E o apóstolo Paulo disse que ele agradecia isto, mas também o que Priscila e Aquila fizeram trouxe um resultado enorme para também todas as igrejas dos gentios. Olha o casal muito envolvido, lembre-se do tema, o milagre de um Gé. Olhe agora comigo, Atos 18. Versículo 24 a seguir. Olha só. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha só esse cara. Chegou em Éfeso. Apolo. O Apolo aqui da Bíblia. Qual a bagagem dele? Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículo 25. Era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, o Apolo era uma metralhadora espiritual. O cara tinha uma facilidade, uma bagagem de pregar, de convencer as pessoas. O cara tinha uma oratória, o cara era fera. Eu fui na cidade velha de Efésios, ou seja, de Coríntios. E a nossa guia grega, falando em português, depois que ela deu uma palestra lá para nós, eu falei que queria fazer uma pergunta para ela e perguntei o seguinte. O pregador Apolo, porque é o seguinte, 300 metros da onde era a igreja de Corinto, 300 metros está os restolhos da igreja do Deus Apolo. Olha a bronca. Naquele tempo, a igreja do Deus Apolo está 300 metros, nem tem 300 metros, aonde eles tinham a igreja forte de Corinto. Eu disse, esse Apolo pregador que tem aqui na Bíblia, ele tem esse nome, ganhou esse nome por causa do Deus Apolo? Ela disse, sim. Ele era comprometido com Deus Apolo, por isso, ou seja, os pais dele eram comprometidos, membro do Deus Apolo, por isso foi dado a ele este nome. Porém, quando o apóstolo Paulo passou a andar nesta região, o Apolo passou a seguir o Deus de Paulo. Queridos, aí arrepiou bem aqui, ó. Meu pai. Um homem influenciou este cara que agora, ele é poderoso nas escrituras. Ele chega na igreja de Éfeso, ele arrasa. E quem está lá na igreja de Éfeso fazendo a supervisão, queridos? Quem está na igreja de Éfeso fazendo a supervisão é Priscila e Áquila. Eles já são pastores, supervisores, vou te mostrar na Bíblia. São pastores ou supervisores apostólicos de Paulo. Então olha só. Quem está lá? A fera chamada Apolo. E aí tem o louvor, certamente, e chamar hoje, nós temos o privilégio de ouvir um homem que é incrível. Apolo, sobe aí e mete a metranca no povo. O cara arrepiou, mas tem um detalhe. Olha o detalhe, queridos, leia muito às vezes o versículo 26. O cara arrepiou. Quem estava sentado lá, Priscila e Áquila? Olha agora, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ponto parágrafo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Você está entendendo? O cara era uma fera, mas o cara pregou, arrepiou, abençoou. E quando ele desce, está sentado ali Priscila e Áquila, chegaram com ele, moço. Vem aqui. A partir de hoje, você vai ser discipulado por mim, com meu marido, que era a Priscila que assumia a parada. A partir de hoje, você vai ser discipulado por mim e pelo meu marido, Áquila. Por quê? Com mais exatidão, ou seja, com mais profundidade, nós queremos te ensinar as profundidades da palavra de Deus. Olha o milagre de UGE, meu irmão. Olha o milagre de UGE. Olha o que pode acontecer com UGE, um pequeno casal, uma pequena pessoa, um homem desajeitado, uma mulher desajeitada. De repente, queridos, pode se tornar um Apolo da vida, uma Apola da vida. Que coisa poderosa! Áquila e Priscila, que foram encontrados dando bobeira, agora são supervisores apostólicos que... Vocês sabem aqui, pastor Luiz sabe muito bem, que esses caras que vão no púlpito e que arrasa e que o povo gosta deles, eles têm o pescoço duro, eles não vão obedecer qualquer coisa não. Porque eles se sentem, porque eles se acham. Mas quando o cara desceu do púlpito da igreja lá em Éfeso, a Priscilona disse, oi, caiu por terra o orgulho do Apolo. E agora eu quero te mostrar onde o Apolo chegou. Oh, que maravilha. Apolo foi discipulado mais e mais por Priscila e Áquila, o qual se destacou ainda muito mais. Depois desse discipulado, Apolo se tornou um dos grandes pregadores conhecidos daquele tempo. Veja comigo na sua Bíblia, 1 Coríntios 1, 11 e 12. Fala assim: pois, a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Disse o apóstolo Paulo: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo. E outro dizer, eu sou de Apolo. E outro dizer, eu sou do Pedro. Outros dizem, eu sou de Cristo. Quatro grupos se levantou lá. Ou seja, queridos, para eu não ir muito longe com vocês, no tempo de Paulo, naquela época, quatro pregadores bem conhecidos que eles tinham na região. Botando na ordem agora, Jesus, Paulo, Pedro e Apolo. Apolo, depois do discipulado profundo de Priscila e Áquila, ele, então, agora com profundidade na palavra, ele se destaca ao ponto do povo, dele ter, de uma certa forma, um povo que admirava e queria os ensinos deles. E concluindo, graças a Deus, escute só, porque foram abordados, ou seja, o que aconteceu com o casal? Eles foram abordados na rua por um homem que tinha a visão do reino de Deus, que sabia o perigo da eternidade sem Deus. Paulo, claro, sabia o perigo da eternidade com Deus, então viu o casal lá dando bobeira, encostou neles. Esta é a função da igreja de Jesus, salvar as pessoas e levar elas ao crescimento. Deixa eu dizer algo para você. Os futuros pastores e líderes desta igreja, escute bem, os futuros pastores e líderes desta igreja aqui, ainda serão encontrados através dos GEs espalhados na cidade de Santarém. Quando nós saímos de cena, esses pastores vão se manifestar. Muitos agora estão enchendo a cara. Muitos agora estão fazendo coisas loucas, erradas. Mas olhe para mim, eles serão encontrados por algum GE desta igreja. E vão ser convertidos, e vão ser treinados, e serão os líderes aqui desta igreja. Glória a Deus. Tudo isso, queridos, se faz através das células. Que tal se cada célula, se 2.000 células têm GEs? 4 GEs, 3 GEs em cada célula, 2 GEs, 1 GE, 5 GEs, que tal? Isso significa que nós estamos com tudo picando a cidade, picotando a cidade com o evangelho, com a mensagem do evangelho, de uma forma descontraída, sem fazer barulho, sem fazer alarme por baixo da sombra da casa, estamos conversando e daqui um pouco, assim que a gente fundava uma igreja no Ribeirinho, começava o contato com uma pessoa aberta da comunidade. Depois que ela faz a decisão, isso tudo separadinho, discipulado nela, depois vai com outra, depois quando a comunidade sabe, já temos um grupo aqui em discipulado, sem fazer um culto. Começou a igreja, de uma forma sadia, ensinando a palavra na prática. Ok? Fique de pé, por favor. Quem tem GES está evangelizando. Quem tem GE sabe que vai ter conversão. Sabe que tendo conversão vai ter o quê? Vai ter o quê? Multiplicação. Amém, queridos? Na terça-feira nós vamos voltar. O que eu falei aqui é a primeira mensagem aqui desse manual. Na terça-feira que vem eu vou falar da segunda mensagem aqui do manual. Se você interessar, temos ali na lojinha a preço de banana estragada, R$10. Aleluia. Pai, eu oro pedindo que o Senhor me abençoe. Abençoe também os meus amados. Senhor, abre portas para todos nós. Para que pessoas cheguem de topada em nós. E aí, já começou uma conversa, já começou um assunto, ela será o nosso GE. E assim, meu Pai, mais pessoas vão ser salvas, mais pessoas vão conhecer Jesus, vão ter suas vidas e suas histórias mudadas em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo para que, Pai, sejamos guerreiros no meio desse povão que ainda não segue Jesus e teremos resultados poderosos para a glória do teu nome. Se você crê nisso, diga amém.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantaremba.